Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas e Talento, o podcast do IRH e da IRH Magazine. Eu sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da IRH Magazine. Este é o nosso ponto de encontro para falar sobre os temas mais importantes e relevantes da gestão de pessoas. É um podcast para profissionais de RH, estudantes de RH ou, de qualquer forma, para pessoas que gostam destes temas da gestão de pessoas. Deixo desde já um convite para se juntarem à nossa comunidade nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para nos seguir no YouTube ou também para nos seguir na sua plataforma de podcast preferida e assim não vai perder nenhum episódio destas nossas conversas. Hoje recebo a Susana Nunes, olá Susana,
olá, Cristina.
Da DECO Proteste, e vamos falar aqui sobre a estratégia da DECO e sobre outros temas muito interessantes para o nosso público de RH. Antes de mais, muito obrigada por ter vindo ter comigo aqui hoje e por aceitar esta conversa. É um prazer ter-te aqui. E logo a minha primeira pergunta, que é a pergunta habitual que eu faço aos nossos convidados: qual é o teu percurso até chegares aqui ao estúdio, mas sobretudo à DECO Proteste?
Olha, Cristina, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer colaborar contigo nestes eventos para
obrigada.
Os profissionais da RH. Por acaso é uma pergunta engraçada, porque o meu percurso é muito atípico.
Ainda bem.
É muito diferente. Portanto, a minha formação base é inglês-alemão, portanto, tradução.
Não fazia ideia.
Técnica e económica.
Não fazia ideia.
É verdade. Tive um contacto numas férias de verão, tentando não me estender muito com o mundo da RH, fiquei apaixonada, e estava no último ano da faculdade. E pensei, bem, se calhar melhor é acabar o curso e depois logo se vê. Então acabei o curso e tive a oportunidade de começar a minha carreira a trabalhar para as Nações Unidas em Timor-Leste, na área da tradução.
És uma caixinha de surpresas, não fazia.
É verdade, mas é mesmo atípico. Então eu fui, mas fiquei sempre com o bichinho dos recursos humanos, porque enquanto lá estive, fui fazer traduções, como é óbvio, não gostei.
Faltavam-te as pessoas.
Achei demasiado aborrecido estar a traduzir textos dos outros, assim, eu também sei fazer textos. Consegui mudar enquanto lá estive, portanto fui para o gabinete do Ministro da Administração Interna, timorense, para dar suporte no maior contacto com as pessoas.
Exatamente.
Ajudar na capacitação do povo timorense, etc. E regressei. E quando regressei decidi, não, eu quero mesmo recursos humanos, fui fazer uma pós-graduação de recursos humanos e a partir daí comecei, tive a oportunidade de trabalhar em recursos humanos, estive na indústria farmacêutica, eu costumo dizer que é a minha escola, portanto é uma escola norte-americana, completamente as bases de recursos humanos, muito baseada no Peter Drucker, portanto adorei. E trabalhei em todas as áreas de recursos humanos. É bom e é mau, porque depois às vezes andamos sempre, sabemos sobre tudo e temos a opinião
assim,
sobre tudo.
Assim escolhes a que gostas mais.
Eu tenho algumas paixões, mas às vezes não é possível. Portanto, depois da indústria farmacêutica, passei para as páginas amarelas. Portanto, foi uma experiência também muito interessante.
Também
muito,
uma grande escola.
Uma grande escola de vendas, portanto, uma referência no mercado. Um desafio brutal em termos de mudança. Portanto, era uma empresa que deixou de ter um monopólio e estava a passar do papel para o digital, portanto, com tudo o que isso implicou. Quando saí da páginas amarelas, fui para a Central de Cervejas, portanto, faz parte do grupo Heineken. Também trabalhar muito a área de commerce, como business partner, mas foi muito interessante. E depois fui abraçar o projeto da DECO Proteste, onde estou há 9 anos. Como diretora de recursos humanos.
E já tens feito imensas coisas na DECO
Proteste. Ainda há muito para fazer.
Há sempre, em RH nunca acaba. É o problema,
é
não, nunca acaba.
É
nunca, temos sempre mais coisas para fazer. E já agora aproveitava para te pedir para nos explicar, porque nem sempre é evidente, o que é que faz exatamente a DECO Proteste e que tipo de serviços é que oferece.
Olha, primeiro eu acho que é importante clarificar algumas dúvidas que existem. E eu costumo dar este exemplo. Existe a DECO Associação,
certo.
E temos a DECO Proteste Editores Limitada. Costumo dizer que, do ponto de vista daquilo do serviço que nós prestamos ao consumidor, é exatamente a mesma coisa. É como se fôssemos irmãs.
Uhum.
É um bocadinho a Vodafone e a Fundação Vodafone. Portanto, a DECO Associação é a fundação e nós somos a parte empresarial, a DECO Proteste. Do ponto de vista da entidade jurídica, relação com trabalhadores, é diferente. Portanto, é essa a diferença. Se quiseres, nós somos A parte profissional da DEC Proteste. Estamos no mercado a DEC Proteste há cerca de 33 anos. Tivemos um reposicionamento de marca recente, portanto, e o nosso objetivo é empoderar os consumidores e dar-lhes toda a informação para que eles possam fazer as melhores escolhas.
Exatamente, e fazem parte do grupo internacional Euroconsumer, certo?
É verdade, essa é uma parte internacional que não é muito falada, mas de facto nós pertencemos ao grupo Euroconsumer, estamos em 4 países e temos muitos projetos internacionais. Para te dar uma ideia, que eu acho que é muito interessante, nós temos um hub tecnológico que trabalha para os 4 países do grupo, que é, com Boa. Projetos giríssimos.
Claro, muito interessante. E agora vamos aqui entrar aqui na parte da gestão do talento da DEC Proteste. Vocês ganharam o certificado Top Employers já pelo 3º ano consecutivo. E tu estás na DEC Proteste há 9.
É verdade.
Portanto, qual é a vossa abordagem, ti de toda a equipa, obviamente, para que se conseguir esta certificação 3 anos seguidos?
Olha, isto foi um caminho. Deixa-me contar-te um bocadinho uma história. Não é uma história,
conta,
mas
conta.
É
a gente gostamos muito de histórias então, aqui no podcast.
Vamos contar uma história rápida. Quando eu entrei, portanto há 9 anos, havia desafios muito grandes para fazer e nós fomos construindo. É como se fosse uma maratona. Uhum. Imagina a maratona de Lisboa, a maratona da EDP, em todos os anos, não é? As pessoas se preparam e fazem. E nos recursos mais adequados para o teste tem sido assim. Portanto, nós tínhamos um objetivo, pensar, ok, nós queremos ser certificados, mas tínhamos que construir as bases. E eu lembro-me na altura quando o Country Manager entrou, a primeira coisa que ele me disse foi: ah, Susana, vamos concorrer ao Great Place to Work e ao Top Employers. Eu disse: não, não estamos preparados. E ficou, na altura, que eu também fiquei um bocadinho...
Prepara-se
claro, as bases. Claro. Ficou assim até chateado. Claro. Não estamos preparados. Eu disse, não, temos que solidificar práticas de gestão de talento, de liderança. Pronto, e aquilo ficou. E começámos a construir aquilo que seriam os nossos pilares de boas práticas de gestão de pessoas. Porque a própria DEC Proteste tem estado num processo muito grande de mudança. E quando achámos que tínhamos as bases consolidadas, portanto, ou seja, aquilo que nós dizemos para fora também é verdade cá dentro, para nós é muito importante e qualquer colaborador pode reconhecer aquilo que é dito, então candidatámos-nos. Uhum. E é o 3º ano que estamos a ser certificados pelo Top Employers, o que para nós é bastante positivo.
Muito bem. É um percurso muito interessante, ou seja, começaram, primeiro fizeram, arrumaram a casa, solidificaram Sim. as coisas e depois é que se candidataram, porque às vezes empresas têm tendência a fazer o contrário. Sim. Depois a coisa não corre bem. Mas e aí já, sendo Top Employers, tendo feito esse trabalho todo, já tem uma marca empregadora reconhecida e trabalhada, vocês têm trabalhado muito, muito essa marca empregadora. Como é que tu achas que os candidatos vos veem? Que marca empregadora é que vocês têm atualmente?
Olha, nós quisemos desconstruir um pouco uma imagem. O que é que nós percebemos? No contacto com os candidatos, com parceiros, com fornecedores, havia a ideia que a DEC Proteste era como se fosse função pública. Uhum. Muito burocrática, éramos subsidiados pelo Estado, coisa que não é verdade, portanto, nós somos independentes do ponto de vista financeiro, o nosso modelo de negócio é a subscrição, muito diferente, somos competitivos, estamos em mudança e sentimos que às vezes tens que jogar as regras do jogo, não é? Uhum. Portanto, as grandes empresas, nós sentimos às vezes um bocadinho David e Golias, uhum. não é? Como é que eu compito, como é que eu vou buscar talento ao mercado, os melhores... ou que estão em grandes empresas ou até jovens universitários, nós não somos top of mind. Uhum. E temos de facto boas práticas, portanto, já tínhamos, solidificámos algumas e continuamos a ter. Então, para nós passou a ser importante, ok, o jogar estas regras do jogo é, ok, nós se calhar devemos ser reconhecidos, devemos ser top employers, e isso tem acontecido, por exemplo, nas entrevistas com candidatos. Eu própria também continuo a entrevistar candidatos. É engraçado quando eles me dizem: ah, vocês certamente que têm boas práticas, afinal são certificados, claro. São top employers. Portanto, não precisamos de explicar muito. Ajuda-nos a contar a nossa história, mas se quiseres com reconhecimento. E muitas vezes nem precisamos dizer nada, porque de facto somos top employers. Há práticas que são correntes na DEC Proteste.
E falando exatamente dessas práticas, que práticas, obviamente em recursos humanos tudo é importante, mas que práticas é que tu irias distinguir aqui para ser e ter uma boa marca empregadora? Em que é que vocês trabalharam mais internamente?
Olha, eu posso dizer e partilho as dimensões no Top Employers onde nós tivemos uma melhor classificação,
Certo.
onde tivemos que comprovar que temos boas práticas. Olha, nós tivemos uma boa classificação em Business and People Strategy, portanto, ou seja, a forma como nós comunicamos os objetivos organizacionais da organização através do nosso sistema de performance management, como os colaboradores sabem que podem contribuir e como é fundamental o papel de cada um para esses objetivos. Portanto, a estratégia está clara, os KPIs estão claros, é do conhecimento da organização. Eu costumo dizer, vocês podem ir à recepção e perguntar à nossa recepcionista como é que ela contribui para os objetivos organizacionais e ela sabe. Portanto, eu
Espetacular.
acho que isto é muito bom. Tem sido um trabalho que nós temos feito de comunicação, de abertura, de transparência. Depois, engagement e employee listening. Também está muito, também muito trendy e é algo que nós temos apostado muito em ouvir os colaboradores, como através de eventos internos, nós temos a People Talks, onde falamos com colaboradores, ou seja, eu mais o Country Manager, estamos com 10, 15 colaboradores, temos um breakfast e as pessoas vêm-nos falar sobre cultura, comportamentos, portanto é ali um momento mais intimista, na maior parte dos casos estes colaboradores não têm um contacto tão direto connosco, portanto é uma
Claro.
oportunidade. Depois para as lideranças intermédias nós temos o Liderar é Partilhar, ou seja, onde partilhamos todos os meses os resultados do negócio, projetos que estão a acontecer, o que é que precisamos deles, o que é que precisamos que eles comuniquem às equipas, ou para onde é que têm que puxar pelas equipas, portanto, aqui também uma abertura e transparência muito grande. Depois temos os pulse surveys que vamos fazendo, ou sobre os programas do Wellbeing, se estão a correr bem, o que é que gostam mais, o que é que gostavam de ter. Mesmo nos períodos de avaliação de desempenho, nós perguntamos a seguir aos colaboradores como é que correu, se gostaram da experiência. Se tiveram reuniões face to face, etc. Portanto, temos aqui vários sistemas de escuta ativa aos colaboradores. Depois também tivemos bons resultados em Organization and Change. Portanto, nós temos o um modelo ADKAR. Isto vem do grupo Euroconsumers. Estamos a trabalhar o Growth Mindset. Portanto, temos aqui uma mudança de comportamento e de atitude. E outra também foi a liderança, as nossas práticas de liderança. Portanto, temos boas práticas de liderança. Estamos focados nas lideranças do futuro. Aliás, até partilho, pode parecer tendencioso, mas não é, mas nós desenvolvemos em conjunto com o IIRH um programa muito
Exato.
interessante, pioneiro. Portanto, começámos
Foi,
com
por
uma
acaso, foi
equipa
muito interessante.
e temos feedback muito positivo, as pessoas estão a gostar imenso.
Ótimo.
Portanto, certamente vamos ter um rollout onde estamos a trabalhar, não é liderança, é competências de liderança para o futuro. Portanto, com
Exato.
base em saúde mental, em práticas de diversidade e inclusão, empatia, inteligência emocional, que entendemos que é muito importante. E por último, também temos um bom score em integridade e ética. Portanto, com o
Isso é
nosso
o
código de
futuro também.
conduta,
A
DEI,
ética.
assédio, utilização da inteligência artificial.
São muitas, muitas coisas.
São muitas coisas, mas
São
pronto,
muitas
estas
coisas.
dimensões foram aquelas que sobressaíram.
Eu resumiria, se calhar, essas dimensões, e nota-se muito que ouvem muito os
Ouvimos.
colaboradores, e imagino que depois de ouvirem, tomam medidas. Podes partilhar connosco, não sei, alguma coisa que se calhar o relatório que vocês tiveram ou o feedback não foi assim tão bom, ou acharam que isso podia fazer melhor? Alguma atitude que tenham tomado para melhorar?
Olha, sim, nós temos um grupo de embaixadores, por exemplo, que também ouve as pessoas e que nos traz muito feedback. Um exemplo, nós tivemos o lançamento de uma nova intranet, que é para os colaboradores. O que nós percebemos muitas vezes quando fazemos um questionário, que os colaboradores ou não vão, ou porque não acham útil, ou porque gostavam de determinados temas. Então, quando nós desenvolvemos a nova intranet, tivemos em atenção o feedback que nos foi dado. E construímos tentar ter os temas mais interessantes aos colaboradores e pedimos também, antes de estar na organização, com este grupo de colaboradores, ok, o que é que eles achavam? O look and feel, se ia correr bem, se ia correr menos bem, por exemplo, nos nossos eventos internos, Eu posso dar um exemplo no Get Connected, que é o nosso exemplo. Nós pedimos sempre feedback aos colaboradores e é um evento que é, geralmente os colaboradores são lá muito motivados, mas nós temos um público muito exigente. É verdade. E, por exemplo, uma das coisas, um dos feedbacks que eles nos deram é: ah, é só a Country Management Team que comunica para os colaboradores. Nós gostávamos de ver colaboradores também a comunicar. E nós percebemos, ok, de facto é um evento em que a direção comunica para a organização. Ok, mas por que não flexibilizar um pouco? E no último fizemos isso. Convidámos colaboradores a fazer um pitch, preparámos, portanto, também aqui com um plano de desenvolvimento, para eles tirarem o
Claro.
maior partido em termos de práticas de comunicação, e foram apresentar projetos onde estiveram envolvidos, projetos de sucesso. Isso foi muito valorizado pelos colaboradores. É um exemplo.
Exato, é ótimo, é uma excelente ideia, não é? Sempre de cima para baixo também ouvir os colegas e os pares e valorizá-los também
Sim.
e aproveitar a oportunidade para criar planos de desenvolvimento para eles é ótimo. A minha seguinte pergunta, eu acho que se vai tornar aqui um bocadinho redundante, porque ia-te falar de retenção.
Sim.
Mas com o que tu acabas de me dizer, acredito que o que retém os colaboradores na DEC Protege também seja a existência dessas políticas de comunicação na realidade e de ouvir os colaboradores.
Sim, aliás, nós não temos um turnover muito elevado. A questão é essa. É bom e é mau, depende da perspectiva. O nosso maior desafio até é na atração de talentos, não tanto da retenção. Na parte da retenção, de facto, os targets mais jovens, uma geração, os millennial, mas não é os millennial dos 40, é os millennial
Dos 25
mais abaixo, porque a faixa etária é grande, portanto,
é
temos alguma dificuldade porque estão naquela fase em que querem evoluir muito rápido.
grande. Ah,
Pronto.
sim.
E nós tentamos sempre, através até pela nossa dimensão internacional, colocar estes colaboradores em projetos internacionais, pô-los a um ambiente mais internacional, sempre possível, mas depois querem de facto cargos de liderança e muitos deles querem, ainda não estão preparados e têm muita pressa. Portanto, acabamos por ter alguma dificuldade em reter, mas o nosso turnover de facto não é muito grande e um dos nossos mantras, se quiseres, é nós estamos comprometidos em ser a melhor escolha dos nossos colaboradores em tudo aquilo que fazemos.
Ótimo, e acredito que realmente também as pessoas que estão dentro sejam boas embaixadoras da marca DECO Proteste enquanto empregadora para depois atrair outras. Em tudo isto, e também sei que é uma das tuas áreas preferidas, a comunicação interna é super, super importante porque achamos sempre que fazemos muitas coisas e as pessoas têm a obrigação de saber que
Sim.
fazemos muitas coisas, mas as pessoas não têm a obrigação de saber absolutamente nada. Temos é que ter umas excelentes práticas de comunicação interna. Como é que vocês fazem isso na DEC Proteste? Estou a falar na prática.
Ok. Olha, na prática, nós comunicamos muito. Por acaso, eu acho que é uma das áreas que os recursos humanos são fortes na DEC Proteste em comunicação interna, e sim, é uma das minhas
É
áreas
das
de
tuas
eleição.
áreas.
É o que eu costumo dizer, quando eu preciso descontrair, eu vou pôr um pezinho na comunicação interna, nem sempre tenho tempo, ainda bem para o Pedro, que é o nosso experto da comunicação interna,
Ajudá-lo.
mas depois vou ajudá-lo, ou dar-lhe mais trabalho, mas pronto, mas ele sabe, sempre posso dar lá um pezinho. Nós estamos aqui nós temos tentar um equilíbrio entre o físico e o digital. Sabemos que o digital é muito importante, mas acreditamos também que o físico também o é. Portanto, o que é que nós fazemos? Por exemplo, neste processo que nós temos de mudança de cultura e de valores, nós utilizamos muito o nosso espaço físico. Portanto, nós temos a cantina, isto para dar exemplos concretos, e depois também posso dar do digital, temos a cantina decorada com os nossos valores, os nossos comportamentos que nós queremos, até os tabuleiros que nós pomos, não é os tabuleiros, como é que aquilo se chama?
Sim, os individuais.
Os individuais, portanto, também têm os nossos valores. Temos totems, agora que ganhámos o Top Employers, portanto, todos os pisos têm um totem em capa-line, a dizer porque é que somos Top Employers, quais são as nossas melhores práticas, porque assim, nós sabemos, mas os colaboradores muitas vezes não sabem. Na entrada, na recepção, portanto, e já temos mais digital, temos um ecrã enorme, onde também passam, e aí também é para o exterior e para o interior, também temos alusão ao Top Employers, utilizamos os elevadores, temos televisões, Temos uma newsletter interna, onde comunicamos não só as coisas de recursos humanos, mas também do negócio. Portanto, projetos, às vezes quando precisamos do envolvimento dos colaboradores, para saberem o que é que se passa.
Já agora estamos a falar de um universo de quantas pessoas, porque acho que o número vai surpreender aqui os nossos ouvintes.
Vai. Nós temos cerca de 200 colaboradores internos, mas mais quase 200 externos.
Exatamente. Portanto,
é grande. E estamos num formato híbrido. Por isso o digital é bom, mas o físico também é bom, porque precisamos também às vezes ter este target connosco.
Claro. E estavas a falar, portanto, a cantina, os totems de Top Employers, tudo isso físico. Eu interrompi-te. Depois tens a parte da televisão interna, depois tens essa parte mais digital.
Mais digital. O que nós tentamos, olha, também tentámos há pouco tempo, nós tentamos acompanhar o negócio. Ou seja, o que é feito para o consumidor, nós também tentamos testar internamente. Nós temos alguns podcasts internos, mas coisas muito simples, de recursos humanos, tipo 2, 3 minutos. Por exemplo, na altura do performance management, o que é que nós fizemos há uns tempos? Convidámos um manager e um colaborador e fizemos perguntas. Portanto, na perspectiva do colaborador, o que é que significava para ele? Qual era a expectativa da avaliação de desempenho? Claro. Na expectativa do manager, o que é que espera? É só para dar um exemplo, assim, exemplos muito, muito concretos. Por exemplo, no Dia da Mulher, o ano passado, fizemos um vídeo com todas as mulheres da DEC Proteste, só digital. Colocámos no LinkedIn, portanto, e aqui conseguimos criar também engagement e motivação. De vídeo, estamos a utilizar muito vídeo. O nosso onboarding, por exemplo, quando as pessoas entram, o check-in, passou a ser um vídeo, portanto, onde fazemos algumas perguntas que são as típicas e depois perguntas tipo, preferes campo ou praia, fruta ou doce, portanto, tem feito muito giro.
Isso é giro. Até nós fazemos um podcast em vídeo, porque muitas pessoas estão-nos a ouvir, mas outras estão-nos a ver.
É verdade, é verdade.
Até os podcasts agora são em vídeo. Realmente são muitos instrumentos para favorecer aqui a comunicação interna, que é fundamental. Muito bem. Agora que demos aqui a volta um bocadinho às políticas de RH, gestão de talento, gostava de abordar um bocadinho mais o vosso modelo de negócio. E, por exemplo, vocês têm uma oferta grande direcionada aos millennials, daqueles de que acabamos de falar. Sabemos que eles são especiais para contratá-los, etc., que temos que ter aqui um cuidado diferente, cuidado não, mas estratégias diferentes, se calhar de outra geração. Enquanto a oferta, o que é que vocês têm para este público?
Estás a falar em termos de candidatos
não,
ou
de serviço mesmo.
Portanto, neste momento, a nossa base de dados de subscritores são estes millennials. O que nós temos visto é que este público é pouco leal. Têm muitas subscrições,
é verdade.
De facto, têm, mas são pouco leais. Portanto, têm interesses. Sei lá, eu vou a uma Vorten, quero comprar um televisor, eu quero na hora ter acesso à informação,
certo.
Mas não quero ter que pagar pela informação, se possível.
Exatamente.
Não interessa o que é que está envolvido por trás, claro. Eu quero aquilo. Ou então, eu quero um serviço. Eu quero pagar só para aquele serviço naquele momento. O que é que nós estamos a desenvolver? Portanto, quer ao nível do grupo Euroconsumers, quer mesmo depois para a DEC Proteste, que acompanhe. Nós estamos a trabalhar um conceito a que nós chamamos os momentos da vida, moments of life, que é termos serviços específicos para cada momento da vida destes colaboradores. Ou seja, eu acabo a universidade, ou vou para a universidade, preciso de um empréstimo. Qual é o melhor empréstimo? Eu preciso de fazer um seguro. Que segura que eu preciso? Eu vou comprar casa. Portanto, neste momento de compra de casa, há uma data de serviços que eu preciso de suporte, mas eu só preciso para este momento. Então, nós estamos a trabalhar numa oferta só para aquele momento em que eu preciso vou ter filhos.
É como os benefícios.
É um bocadinho segmentar, em que eu posso escolher aquilo que me interessa de acordo com o momento da vida onde eu estou, sem ter que ter uma subscrição anual, ou durante muito tempo, ou com um preço demasiado elevado. Isso é uma das coisas que nós estamos a trabalhar. Outro tema que nós estamos a trabalhar, isto é, eu não posso desvendar muito, só um bocadinho, porque ainda estamos a trabalhar, que é que nós chamamos de doadores. É trabalhar com este público, nós estamos a desenvolver esse produto, virem connosco, ou seja, participarem em ações que tenha a ver, sei lá, ou ambientalistas, com causas interessantes para o consumidor, onde eles podem doar Estamos a perceber um modelo de negócio para que possam também utilizar isso para o seu IRS,
claro.
Portanto, como desconto, e é trabalhar estas pessoas de outra forma. Portanto, aqui é irmos ao lado mais emocional desta geração. Portanto, está em desenvolvimento, mas a base é esta. E depois temos aquilo a que chamamos os simpatizantes. São pessoas que estão connosco, mas não estão na nossa base de dados. Estamos a falar de cerca de 1 milhão de simpatizantes.
Muita gente, sim.
Muita gente. E que nós não estamos a fazer nada com esses simpatizantes. Portanto, nós queremos olhar para esses simpatizantes, perceber quais são os interesses deles e dar-lhes algumas ofertas de produtos que façam sentido. Portanto, também é uma forma diferente. Portanto, nós estamos a trabalhar estes três vetores neste momento de desenvolvimento para esta geração. Lá está, são um pouco leais, querem as coisas rápidas e não querem uma subscrição muito longa.
Claro, este modelo de subscrição tem as suas coisas diferentes, não
tem,
é?
Tem.
Claro, as coisas diferenciadas. Muito bem. Vimos há pouco também, porque acho que é importante referir a credibilidade e a seriedade que tem a Deco Proteste. Aqui foi a Euroconsumers, o grupo ao qual vocês pertencem, apresentou uma queixa contra a empresa chinesa de DeepSeek por alegadas violações das regulamentações europeias sobre a proteção de dados. Nós sabemos que na Europa a proteção de dados é importante, e mesmo que agora esteja aqui um bocadinho o mundo todo em revolução sobre muitas coisas, em particular
é
sobre essas, se temos muitas ou não, ou poucas regulamentações, se exageramos ou não, mas isso existe, e eu acredito que na Europa também seja uma das coisas que nos protege. Porquê é que fizeram isso, e o que é que isso mostra do vosso compromisso aqui com o rigor da proteção de consumidores também e isso?
Olha, Cristina, é uma boa questão, porque isto tem muito a ver com dois valores nossos, que é a independência e a credibilidade. Portanto, são iguais, quer para o Grupo Euroconsumers, quer para a DEC Proteste. O Grupo Euroconsumers e trabalha, nós temos um projeto, para quem não conhece, que é o My Data is Mine. Nós até costumamos estar no Web Summit com este projeto, que tem a ver com a proteção dos dados. Portanto, é que os meus dados, portanto, eu tenho o direito de escolher e de saber para onde e para o que é que são utilizados. E isto vem nessa vertente. Portanto, de facto, estão a ser passados dados para esta empresa, que está na China, que não garante os direitos individuais dos dados pessoais. Portanto, nós não sabemos para que é que eles vão utilizar, para que é que querem, e por isso entendemos pouco ou muita legislação, somos muito ou pouco regulamentados. Eu sei que há uma discussão.
São outras
não,
questões.
São outras questões, mas não é claro para que é que eles utilizam os dados. E por isso, para nós, faz todo o sentido. Temos uma, nós chamamos de uma class action, para garantir que os consumidores europeus têm os seus direitos garantidos. E para te dar um exemplo também, nós temos parcerias, que isto mostra, para nós é muito importante a nossa independência financeira. Nós temos parcerias com a Google, mas se tivermos que fazer uma class action contra a Google, vamos fazê-lo.
Claro.
Trabalhamos muito com eles a literacia digital, mas a nossa independência diz-nos que eles têm que se portar bem.
Tem que se portar bem, exatamente.
Entre aspas, tal como esta entidade, a DeepSeek, na China, que nós entendemos que temos um papel na defesa dos dados dos consumidores.
Porque é verdade, isto não é tanto gestão de pessoas, mas com tanta informação, de tanto lado, nós temos que ter meios de saber onde é que nós podemos ir buscar a informação credível. Ou seja, temos que poder confiar num site, numa organização, em que sabemos que aquilo é informação fidedigna. De todo lado recebemos tanta coisa que, se não sabemos em que é que podemos confiar, vai ser cada vez mais complicado, e mais provável é que nos estejam a levar para um lado que não é aquele que nós queremos ir. Daí a importância de poder confiar em organizações como a DEC Proteste. É sem dúvida, na minha opinião, absolutamente fundamental saber em quem podemos confiar. O nosso tempo está quase a chegar ao fim. Isto passa muito depressa.
Pois é, verdade. Não andei por nada.
E a minha última pergunta é que estes últimos minutos eu gostava de ver contigo, de falar contigo sobre. Bem, é um bocadinho as duas coisas, okay. Ou seja, qual é o futuro, o que é que estão a prever para a DEC Protest para os próximos meses, anos. E tu, enquanto responsável pela gestão de pessoas, o que é que tu ainda não fizeste? Se estás lá há 9 anos, é um caminho, ainda há muito por fazer. Portanto, se calhar começamos aqui pelo futuro da DEC Protest, as próximas Sim. ideias.
Olha, então, só pelo futuro da DEC Protest, que é muito o futuro também em conjunto com o Grupo Euroconsumers, portanto, nós queremos ser reconhecidos mais com esta vertente internacional e, portanto, uhum. eu acredito que em breve vamos começar a ver este tipo de ações, uhum. que nós chamamos Class Actions Co-Branded. Portanto, vamos ter Euroconsumer Sponsored by DEC Protest, uhum. Altero Consumo, OCU, Hotel Tachá, que são as várias empresas do grupo, as várias associações. Depois é a literacia financeira. Uhum. Portanto, nós acreditamos que temos know-how, credibilidade, bom expertise para ajudar todos os consumidores, independentemente da idade, a fazerem boas escolhas uhum. no que diz respeito à sua literacia financeira. Aliás, num futuro muito próximo, vamos estar no Fórum RH.
Obrigada.
Como patrocinadores. E vamos falar sobre literacia financeira de forma muito prática.
Portanto, é um ponto fundamental, a de literacia financeira é provavelmente o tema deste ano e é fundamental as pessoas poderem tomar decisões refletidas e conhecedoras para o seu futuro financeiro, e as empresas têm que ajudar nisso.
Sem dúvida, eu gostava de saber algumas coisas que eu sei hoje há 10 anos atrás. Certamente.
Certo. O crédito à habitação.
É verdade. De certeza tinha feito escolhas diferentes. Exatamente. Mas pronto, vamos sempre a tempo.
Exatamente, portanto, não quero estar para aprender.
É verdade, e queremos mesmo contribuir com isso. Queremos continuar em termos de EcoProtest, continuar a acrescentar valor ao consumidor, através de novos produtos e serviços. Portanto, vamos nos focar muito também na AI. Vou levantar aqui só o véu de um projeto que em breve estaremos a comunicar ao mercado, mas para já que é, nós vamos ter a possibilidade de acompanhar os consumidores a tribunal.
Ah, impressionante.
Exato, portanto, mas fica só aqui a dica, portanto, em breve falaremos sobre isto. É de facto um passo muito importante na nossa oferta de valor para o consumidor. Uhum. É a consolidação de todo um ciclo, claro. Se quiseres, portanto, uhum. muito importante. Depois,
Internamente.
Ao nível da DEC Protest e dos recursos humanos. Olha, nós temos um desafio muito grande e eu vou começar pela digitalização. Uhum. Acho que todas as empresas e nós também estamos lá. E não é digitalização tools, é digitalização mindset, uhum. comportamentos. Como é que eu ganho apetência e vontade de ser digital? Lideranças também digitais para ajudar os colaboradores a desenvolverem-se. É claramente, é novo. É claramente. Depois, outra questão que nós temos com tanta mudança, o business acumen. Uhum. Portanto, que é todos nós sabermos
o negócio.
Como é que nós ganhamos dinheiro? O que é que cada um de nós faz? Isso para nós é importantíssimo. Depois temos os comportamentos. Nós temos um projeto que é os Behaviors That Matters, uhum. que é muito importante. E no, eu diria que é a base disto tudo, é trabalharmos as lideranças. E as lideranças é aquele projeto, é o piloto que nós fizemos uhum. convosco, que é, ok, eu agora, as nossas lideranças têm cerca de antiguidade 19 anos.
Uhum. Que têm coisas boas e coisas menos
boas. São pessoas muito experientes, sem dúvida, com muita expertise, uhum. mas isto é novo. Claro. Né? Quando eu falo em inteligência emocional, em saúde mental, em diversidade e inclusão, portanto, eu tenho que ser outro tipo de líder.
Em inteligência artificial.
Exatamente. Como é que eu desenvolvo as minhas pessoas? Como é que eu lido com isto? O que é que é
como
certo?
Como é que eu transmito?
Que é?
Se as pessoas devem ter medo ou não devem ter medo Exato. Da inteligência artificial? Se a função deles vai desaparecer ou não por causa destas novidades?
E se vai desaparecer, como é que eu faço o upskilling e reskilling destas Exatamente. Pessoas para continuarem válidas? Portanto, é um desafio muito grande. Eu acho estes todos, mas que a base é de facto o desenvolvimento
é sempre a liderança.
Da liderança. Mas da liderança nestas novas competências.
Exatamente.
Portanto, eu acho que isto é novo, é muita coisa.
Tens aí muitos desafios ainda para uns aninhos. Aliás, são desafios sem fim. Quando acabarem estes, virão outros. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigada, Susana, por ter estado comigo esta tarde. Foi um prazer receber-te.
Obrigada eu.
Obrigada por nos terem ouvido ou visto aqui no YouTube e até uma próxima oportunidade.